Está começando Memória Viva.
Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje eu estou aqui, eu vou entrevistar uma pessoa que a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, até brinquei que ela já é um patrimônio aqui da Uninter, e ela vai explicar por quê. Eu estou aqui com a Lisandra Brenta, que ela é especialista em operações acadêmicas aqui do grupo. Tudo bem, Lisandra? Seja muito bem-vinda.
Tudo ótimo, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço você ter aceito. Então, Lisandra, até para a gente já começar aqui a nossa conversa, conta para o pessoal a sua história aqui com a Uninter, por que que eu fiz essa brincadeira de você já ser um patrimônio aqui da casa. Fala para a gente um pouquinho sobre esse casamento aqui com a instituição.
Então, né, é um casamentinho de 22 anos, né, e quase 22 anos, né, eu comecei na Uninter como, assim, muito por acaso, né, eu, na época que eu fazia graduação, eu já estava no TCC e o meu orientador, ele pediu para eu dá uma mão para um professor que era doutor, que ele estava fazendo doutorado, né? Porque ele me achava muito organizada, né? Meu orientador. E aí eu comecei a dar uma ajudinha para ele, naquela época não estava trabalhando nem nada. E ele falou assim: olha, eu posso te dar uma ajudinha de custo, mas de fato eu não consigo pagar um bom salário para você. Mas eu prometo que eu vou te apresentar pessoas muito bacanas que estão começando a ganhar, a prosperar muito na área educacional. E aí essa brincadeira surgiu a Uninter na minha vida, né? Depois de mais ou menos uns 8 a 9 meses trabalhando com ele, eu fui num jantar que o Wilson, naquela época a gente tinha o IBPEX, né? E ele me apresentou o Wilson. Passou mais alguns tempo, o Wilson me ligou para perguntar se eu podia ir lá ajudar ele. Ele queria abrir uma faculdade e ele perguntou para mim se eu podia ir lá, o próprio Wilson, né, para dar uma ajuda, né? Isso foi em novembro de 99, né? Ele falou assim: só que tem um porém, amanhã é feriado, 15 de novembro de 99. Eu falei: tá, e daí? Não estou trabalhando, não estou fazendo nada. Um feriado, para quem não está trabalhando, não faz diferença nenhuma, né? E eu fui, né? Peguei o ônibus, cheguei lá naquela casinha que tem lá na frente da Espírita, e aí começou a minha história na Uninter, né? Naquela ocasião, eu dei uma ajuda um pouco do IBPEX, um pouco para organizar os projetos que nós íamos protocolar no MEC, né? E ali, logo em seguida, a gente já veio, ele estava já organizando ali o Divina, né? O prédio do Divina, e eu fui para lá. Até esses dias eu postei uma foto, né? E ali a gente começou a organizar os projetos e montar, né? Assim, era muito papel, né? Em 99, e a gente começou a montar todos os projetos para levar para o MEC, para Brasília, para protocolar a Facinter e mais dois cursos, se não me engano, era Turismo. Secretariado Executivo. A comissão do MEC veio exatamente naquela semana entre o Natal e o Ano Novo. E a gente, nossa, trabalhou assim absurdamente nesse período. Foi um choros e alegrias e desesperos, assim, não tinha noção do que vinha pela frente, né? E aí, a partir dali, a consolidou. Depois, em seguida, a gente já no ano seguinte, em 2000, no meio do ano, aí nós recebemos o credenciamento, né? E já começou o primeiro vestibular. Aí o Wilson já me escolheu para organizar os processos seletivos desde então. E ali foram, nossa, milhares de emoções, né? Eu, ao mesmo tempo em que eu ajudava a organizar o processo seletivo, depois acabei virando coordenadora do processo seletivo, e em seguida, ao mesmo tempo, vinham as comissões do MEC, e eu organizava as comissões do MEC, e organizava aquela papelada, e assim, tudo junto e misturado, mas sempre com muito sucesso, né? Porque eu considero o alicerce da Uninter essa questão do caráter, da integridade. Isso, para mim, é essencial. Então, desde sempre, isso é muito nítido na empresa, né? Então, aí tá aí minha história, né? E aí, em 2000. E aí eu fui com esse processo, se não me engano, até 2000 e 2005, acumulando tudo, tanto o recebimento das comissões do MEC, quanto os processos seletivos. Só que aí calhou ao EAD, né? E o EAD, como o Wilson muito explanou lá no nosso encontro, lá de 25 anos, nós somos pioneiros. Aonde que nós vamos nos inspirar? Aonde que a gente vai fazer copia-cola? Onde é que a gente vai ter um... Não tinha, não existia. Então, o nosso pioneirismo foi, assim... Quando a gente é pioneiro, é muito mais, digamos, sofrido, né? Porque é tudo muito novo, é na base do erro, do acerto. Ah, isso deu certo, isso não deu. E aí, a gente construiu o processo seletivo para os cursos à distância. Naquela ocasião, 2003 para 2004, a gente ainda tinha os polos, ainda só aqui no Paraná, Santa Catarina, muito próximo. É ali, mas assim, foi rápido o avanço, né? E aí a gente tem, assim, tem muita gente na Uninter ainda que viajava para o país inteiro para levar as provas. Então a gente fazia prova ainda naquela época. Não entrava no domingo, era lindo os nossos vestibulares. Então você levava as provas, né? Massas e massas, e saía distribuindo pelos polos pelo Brasil inteiro, e aí acontecia no domingo, ao vivo, o processo seletivo, nos estúdios lá do CBED, né, e aí os alunos faziam, os candidatos faziam as provas, e essas pessoas que foram levar as provas passavam polo por polo recolhendo, e chegavam na segunda ou na terça-feira aqui em Curitiba e me entregavam. Então isso aí é coisa de 4, 5 mil candidatos. Então, e aí começava o processo de correção, né? A gente tinha naquela época, a prova era de gabarito e mais a redação. Então, aquilo era lindo. Nossa, era assim, tem muita gente que você percebe que, assim, tem uma nostalgia imensa por esse momento que a gente viveu, justamente pelo ineditismo, pelo caráter, assim, totalmente novo, né? Então, quem gosta de começar do zero e ir testando, nossa, fica apaixonado por esse momento. E aí, quando, né, fomos assim, eu pedi para o Wilson em determinado momento para escolher, né, o que ele queria que eu fizesse, porque eu não estava dando conta, eu estava realmente sobrecarregando ao extremo e já percebi que eu não ia dar fazer tão bem tudo, né? Aí ele pediu para eu ficar dentro da... Ele falou assim, eu vou abrir muitos cursos, então quero que você fique no processo seletivo, eu vou contratar uma equipe para fazer a parte do recebimento do MEC, né? Uma equipe só para isso. E aí foi o que aconteceu, foi em 2005, mais ou menos. A última comissão que eu recebi foi a de Direito, né? Que abriu o curso de Direito lá em 2005. Depois eu não participei mais, né? Ficava só prestando atenção, olhando, assim, com aquele sentimento, assim, ai, que delícia poder participar disso, né? Vinha as comissões do MEC, eu ficava só olhando de longe aquele momento, né? E aí continuei só com os vestibulares, que é muita coisa, é absurdo a dimensão disso, né, para nós, e até 2013, né? Em 2013 eu me afastei por uns meses, quando eu retornei, a Josiane, que está lá hoje, até hoje lá no processo seletivo, assumiu, né, muito bem, entreguei, né, o meu filhinho lá, que era a comissão do vestibular, para ela, e ela assumiu maravilhosamente bem, e eu fui para o acadêmico, né? E a gente, dentro desse período do processo seletivo, a gente sofreu muito, né? A gente teve muitas conquistas. Eu tive a Cássia, que trabalhou comigo, a gente trabalhou junto durante muito tempo, só nós duas. Era um processo gigantesco, e só nós duas dávamos conta. Depois a gente contratou outras pessoas, aí veio a Josiane, veio a Andréia, veio a Juliana, e... Né, aquele amor que eu tenho até hoje para essas meninas. E aí, hoje eu estou com um acadêmico, né, estou com o professor Paranhos, já desde 2013, estou na parte da pró-reitoria de administração universitária, que cuida um pouco dos custos, né, ali do acadêmico, né? A gente controla contratação, aumento de carga horária, a distribuição dessa carga horária dentro dos cursos, né? Então, agora é uma coisa totalmente diferente que eu adoro fazer, parte de pagamentos, né, desses docentes, assim, tá, passa por nós lá no setor. Essa é a minha breve história.
Até, eu lembro até aquele dia quando você participou do programa Rota, a gente até brincou, ah, então a Lisandra é a mulher do dinheiro, né?
É!
Passa verdade, por ela, né?
Não sou a mulher do dinheiro, é aquela pessoa que corta as asinhas, tipo assim, precisa disso, precisa daquilo, tem certeza disso, tem certeza daquilo. Eu sou a chata, na verdade, né? Eu vou ó, podando tudo, né? Mas a gente tá, é, respeita, assim, as designações da empresa como um todo, né? A gente precisa seguir, né, o que nós temos como diretriz, né? Então, é basicamente esse é o meu trabalho, as diretrizes da empresa, e aí eu vou seguindo, né?
Muito bacana. E, Lisandra, você comentou até, né, aqui no início, que quando você entrou na Uninter, estava terminando, né, curso, as coisas assim, e você é bacharel em geografia, né?
Sim.
Eu queria que você comentasse um pouquinho por que você decidiu fazer esse curso, se especializar, né, nessa área, e se você chegou a trabalhar também, né, nisso, tanto dando aula, né, como outras coisas.
Então,
assim, como
eu... É? Eu comecei, eu fiz esse, eu, a ideia desse curso era que lá em 93, né, esses dias atrás, estava muito em voga a questão do meio ambiente. E aí, o próprio turismo, né, a geografia ela tem uma amplitude muito grande nesse aspecto. E era a minha paixão, era o meio ambiente, a gente tinha muito forte aqui em Curitiba essa questão ambiental, né, do lixo que não é lixo, toda a estrutura da cidade, estudei muito disso no curso durante o período do curso. Mas aí, você vê que engraçado, os caminhos que levam, né, eu atuei durante algum tempo, eu fiz muito estágio, né, na área, principalmente naquela época que era o sensoriamento remoto, era o GPS, estava tudo começando, né, não tinha smartphones, né, muito menos celulares, mas era a questão do GPS também, que me encantava absurdamente. Quando eu comecei a fazer meu TCC é na área de meio ambiente, no lixo, né, aí logo em seguida eu passei para o mestrado, comecei a fazer sobre o turismo. Mas, quando eu conheci esse professor da área ambiental que estava fazendo doutorado, ele me levou para um caminho completamente diferente. E eu me entreguei. Eu falei, ah, eu acho que é isso. Dá aquela, né, os 20 e tantos anos ali, a gente meio que vai levando pela maré. E, assim, hoje, eu... Essa é a minha paixão, a geografia, o turismo, principalmente, né, que tem tudo a ver, é uma coisa que está totalmente relacionada, né, que depois despertou esse interesse em mim. Viajo desde criança, né, meus pais era sagrado, assim, nas férias, né. E na realidade, assim, o tempo que eu estou na Uninter, eu nunca busquei ir para outros lugares, porque... Eu sou fãzaça da empresa, né? De toda a estrutura que existe em torno da família. Então, e eu venho de pais funcionários públicos, né? Eu tenho toda a minha estrutura em cima do funcionalismo público. Não sou concursada, mas é praticamente, né? Quantos anos a gente está numa mesma empresa, é praticamente uma concursada, né? Então, eu tenho essa, acho que no meu DNA, essa questão, e também é uma característica da geração X, né? Consolidação, emprego, aquela coisa... Uhum. Né? Faz parte de mim isso, e eu não acho ruim, não vejo com maus olhos, eu considero que dentro da empresa eu conquistei um respeito muito grande, as pessoas me enxergam exatamente como eu acho que gostaria, né, que é a melhor forma de enxergar uma pessoa, né, e eu estou muito feliz, a empresa é minha vida, né.
Muito bem, muito gostoso, né, ouvir alguém falar assim do lugar onde trabalha, né, dá até vontade de seguir os mesmos passos, né, de continuar assim também, porque pensei, eu vou fazer 2 anos aqui que eu entrei pra rádio, meu Deus do céu, daí a Elisa já tava 20 anos na casa, é muito tempo, é muita coisa.
Verdade.
Elisandra, uma curiosidade, querida, que eu tava vendo aqui nas suas redes, gente, olha só, que curioso, e você vai ter que explicar pra gente um pouquinho sobre, por que você decidiu fazer e o que que é. Física quântica. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte.
Então, assim, a física quântica é muito doido na minha vida, porque, assim, chegou um determinado momento, ali em 2018, no início de 2018, que eu fiquei meio perdida na vida, né? Eu estava envolvida com muita gente que é extremamente... ambiciosa, né? esfregar na cara a questão assim dos títulos, né? Ah, eu sou mestre, eu sou doutor, eu, né? Aquela coisa assim, e ter. O ter me incomodava muito nesse período, né? E aí eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o que que me toca o coração? O que que de fato eu tô a fim de fazer, né? E eu falei assim, ah, não, eu vou fugir desse meio, eu vou estudar, era uma coisa que eu queria na época, mas eu não quero estudar o que todo mundo está estudando, eu quero dar uma piada, eu quero fazer uma viagem educacional aqui, né? E aí, conversando com umas amigas minhas que faziam algumas terapias, né, relacionadas a essa questão energética, eu fui fazer, e essa, a terapeuta, o nome dela é Cristina, ela falou assim, ah, você sabia que está abrindo um curso de física quântica na Espírita? Eu falei, ué, que é isso?
Você é espírita?
Não, na faculdade, não sou espírita, não. A gente fala que eu sou universalista, né? Não tenho religião. Eu sou de tudo, né? Eu sou de tudo um pouco. E aí eu comecei a pesquisar sobre o curso, mas não deu assim uma semana e eu já estava matriculada. E foi a melhor experiência da minha vida, assim, uma questão de a egrégora que se formou naquele curso, naquela equipe que estava lá fazendo o curso. Nós começamos, acho que com umas 30 pessoas, todo sábado tinha aula, o dia inteiro, e aquilo foi uma coisa assim, sabe assim, que te preencheu, me encheu, me transformou. Eu fico emocionada quando eu falo, porque foi uma coisa assim, muito gostosa de fazer. E aí, consegui aliar isso tudo. Desculpe.
Tudo bem.
Eu consegui aliar esse momento da minha vida que eu estava bem perdidona com o curso. Então, foi assim, maravilhoso, né, para mim, para minha vida, né? Eu acho que a gente estando bem com a gente mesmo, tudo reflete, né? E aí foi essa história que é física quântica. Eu não atuo na área, né? Não me tornei terapeuta, né? Que era a intenção do curso, mas uso aquela filosofia que eu aprendi lá no meu dia a dia, né? A questão das energias, a questão da né? do respeito ao ser humano, todo um conjunto de coisas novas, assim, que eu aprendi a me tornar uma pessoa melhor, com certeza, e também transmitir isso para os outros, né? Então, basicamente, é essa a minha história na quântica.
Ai, que legal, eu adoro essas coisas assim de terapia. Quando puder, eu quero sentar com você pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso, porque
nossa,
eu acho interessantíssimo esse tipo de coisa. Vou até pesquisar um pouquinho aqui sobre isso da física quântica.
E uma das terapeutas, assim, que... E assim, veja que engraçado, né? A minha mãe teve uma internação há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e naquela época caiu no meu colo uma terapeuta, a Cláudia. E aí eu fui, meu filho me fez tão bem, que daí eu comecei a divulgar para todo mundo. Eu acho que agora a Uninter inteira vai lá, né? Porque cada um que eu falo, comenta alguma coisa assim, ah, na Cláudia, eu fui na Cláudia, da Cláudia, eu tenho horário com a Cláudia hoje, não sei o quê. Falei, meu Deus, gente, que graças a Deus, pelo menos assim, se vocês estão bem indo, né, fazendo a terapia dela, eu me sinto muito contente, porque ali foi a partir da minha indicação, que acho que a galera toda tá indo, né? Isso é muito bom.
Muito bacana, muito legal mesmo. Elisandra, vamos falar então agora de outra paixão sua também, né? Para quem está aqui acompanhando o programa, até dar bom dia aqui para a Venise Matias Mello. Ela até comentou, falou quantos momentos, não é mesmo? É verdade? É uma grande trajetória aqui. A Laine também, a Laine Andrade acabou de chegar. Bom dia, querida Laine.
Ai,
tudo
que
bem?
Amor, gente.
Acompanhando. A Laine também, né? Acho que você conhece ela, trabalhou
com
aqui
certeza.
Na época do IBGEPEX, né?
Isso. A Venise também, parceiraças nossas. A Laine era precursora lá na correção dos processos seletivos, nas provas, né? Então, nossa, é mais uma pioneira, assim, quiser, como é que a gente faz? Vamos tentar, tentamos de tudo quanto é jeito, e chegamos em algum momento na excelência, né, do que a gente fez.
Muito bem. E voltando então, perdão, pode falar.
Não, pode continuar, por favor.
Não, eu ia pedir para você falar agora também de uma outra paixão sua, né? Como a gente pode acompanhar você falando e até vendo ali no cenário os quadrinhos ali atrás, ali, quem Repara bem, tem bastante mapamundi, né? Tem bastante coisinha, assim. E eu queria que você comentasse, então, um pouquinho dessa parte da sua vida, que é isso das viagens. Eu queria que você falasse, então... E eu até achei muito bonitinho, eu acho que isso deve ser muito uma relação de família, porque antes você falou que geralmente faz essas viagens com seus pais, né?
Com certeza. Leva junto,
então... Queria que você falasse um pouco sobre isso da sua vida, qual que é a importância para você, o que significa isso de viajar. E queria, então, né, já fazer um adendo, fale, então, qual foi uma viagem para você, assim, que foi inesquecível, assim?
Ah, claro. E, então, a viagem, ela é da genética, é genética, né? Ela tem... Eu, quando tinha um ano, mal andava, meus pais já me carregaram para o Rio de Janeiro. E isso lá em 76. E aí... É, quando a gente começou a ficar maiorzinha, era acampar. Nossa, como a gente acampou na vida. E meu pai era muito assim, criativo, né, no que ele tinha, do que ele proporcionava para as filhas, né, para minha mãe, quando dizia respeito ao acampar, né? E a gente, assim, meus pais funcionários públicos, nós não somos família rica, aquela coisa assim, ia do jeito que dava, mas não deixava de ir. Era 30 dias na estrada.
Opa, acredito que a internet da Lisandra deve ter dado um probleminha aqui, que ela caiu, mas não tem problema. Mas só para fazer um adendo, com isso das viagens, eu achei interessante perguntar, porque eu conheci a Lisandra quando ela participou do programa Rota Viagens e Serviços, que é um aqui que a gente tem na Rádio Ninter, né? E ela comentou e ela foi chamada para falar da viagem que ela fez para a Turquia. Olha só que interessante. Geralmente, quando a gente vê isso das viagens, a gente vê algumas coisas mais tradicionais, né? Que nem Estados Unidos e Europa, né? E todas essas coisas assim. E ah lá, ela voltou aqui.
Voltei.
Vou pedir para ela continuar falando. Voltou, Lisandra. Pode continuar.
Beleza. Então, aí eles levavam, a gente carregava, principalmente aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente acampava na época, e instalou o vírus, né, das viagens. E aí eu fui casada durante um tempão, e aí comecei também com ex-marido, viajei horrores com ele, era no mínimo umas 4. Não podia ter um feriadinho ali que já estava planejando alguma coisa, depois nas férias. E aí, fazia tudo aqui, né, no Brasil. E aí, quando foi em 2011, eu comecei a primeira experiência, que, né, tirando o Paraguai, né, pra gente que é aqui do Paraná, que eu já tinha ido, né, daí a primeira viagem internacional foi Buenos Aires, né, acho que todo mundo começa por aí, né. E aí comecei a desbravar aqui a região da América do Sul, e depois fui lá para o México, para lá já fui 5 vezes, e daí um belo dia me vi solteira, e eu pensei, o que eu posso fazer de diferente, né? Ah, antes de, quando a primeira vez que eu me vi solteira, eu pensei, eu preciso me desafiar, né? Durante muitos anos era aquela coisa muito programadinha, aí eu fui para a Austrália, né? Fui para Sydney. E ali fiquei quase um mês em Sydney. Eu tenho amigos que moram lá, mas de qualquer forma a ida foi sozinha. Depois, no ano seguinte, já comecei a ir para a Europa. Aí eu já fui 3 idas para a Europa. Aí você me pergunta, eu levei sempre meus pais, né? Porque acho que esse assim, para eles é uma realização, para mim também, lógico, né? Mas assim, para eles, eu ouvi eles falando assim, nossa, eu nunca imaginei que eu pisaria no continente europeu. Então, para eles, era uma coisa assim, impensável. Ah. Quando eu pude proporcionar isso para eles, imagine, né? E aí fomos 3 vezes para lá e veio pandemia, não pudemos mais ir, né? Mas levei eles também para o México, né? Minha paixão, e levei eles para o Chile também. E aí, e acho que a mais interessante, não por uma questão assim da cidade, mas foi pelo que ela representou, foi a Turquia, né? Aquela viagem, que acho que a gente já fez um programa sobre isso, né? Uhum. E aí, aquela viagem, ela representou para mim, assim, uma quebra estrutural da minha vida, porque é um país completamente diferente e eu sozinha, né? E você ir ali para a Espanha, para a Itália, para Portugal, você tá não tá assim, você meio que tá na tua zona de conforto, né? Não foge muito não é tão estranho, né? Mas a Turquia, a Turquia causa, assim, rumores até hoje, né? Você foi para a Turquia sozinha. E além de ter ido para a Turquia sozinha, fiquei 15 dias lá em Istambul, Eu ainda fui até a região da Capadócia, fiz o voo de balão, fiz tudo por conta, tudo por conta. E assim, eu carrego isso no meu currículo da vida com uma emoção em ser igual, né? Poder ter tido essa experiência, quero ter outras também, né? Então, romper, né? Esse tipo assim, eu vou sem medo, né? Tipo, seja o que Deus quiser, e simplesmente ir. Então, isso para mim assim, foi um divisor de águas. Então, essa, assim, pelo que ela representou na minha vida, foi a maior experiência da minha vida, né? As outras, eu estava, de certa forma, ancorada, né? Com os meus pais junto, lá na Austrália, tinha minha amiga lá. Então, estava muito cômodo, né? Aí, quando eu fiz essa, assim, eu me senti, falei, empoderada.
E tem algum país assim que você queira muito conhecer? Que você tem como meta ainda aí?
Tipo, qual não quero conhecer, né? Mais fácil, talvez, por aí, né? Ah, eu, olha, tipo assim, eu não sou muito de riscar no mapa, assim, ah, conheço. Eu gosto da imersão. Tanto é que eu gosto muito de ficar em Airbnb, né? O hotel, eu já perdi um pouco até de sentido para mim. Eu gosto de ficar no Airbnb porque eu gosto de sentir o ambiente da cidade. Eu gosto de ir no supermercado, sou apaixonada. E, assim, fazer de conta que eu sou moradora local, né? Faz os lugarzinhos, os pontos turísticos, óbvio. Mas a sensação de você perceber que você parece você ser uma moradora local é muito gostoso, para mim é muito gratificante. E eu acho que hoje, se fazendo de conta assim, acabou a pandemia, amanhã eu acho que eu programaria duas na sequência, a Grécia, né, a região ali da Grécia, e Tailândia, que são os meus xodozinhos do momento, né? Então, a Tailândia, principalmente por ser muito barato as coisas, né? A Grécia também é relativamente barato. E talvez eu voltaria para a Turquia, para a região do litoral, que ela é muito parecida com a região da Grécia, né? Aquela imagem que a gente tem da Grécia, na Turquia também tem paisagens assim, e é muito mais barato, né? E eu faço todas as minhas viagens por conta. Então, essa parte é melhor. E hoje, eu com meu namorado, a gente está com uma agência de viagens, ele está atuando mais que eu, mas para poder tudo que eu aprendi proporcionar para as pessoas esses momentos, né? Então, vendo as passagens, as viagens, os pacotes, o que for, colocando a minha experiência, principalmente nessa hora, né? Colocando sempre o melhor voo, o melhor, assim, hotel mais adequado, conforme o perfil da pessoa, mas está muito divertido, tá? Por enquanto não posso fazer para mim, mas eu faço para os outros também e me realizo.
Pois muito bom saber que você está com uma agência de viagens, porque quando a pandemia acabar e as coisas puderem voltar a fazer, eu vou vir falar com você para pedir dicas para onde fazer. Até falando em viajar, a Laine aqui, ela perguntou se quer ir para o leste europeu, Laine. Eu vou me colocar nesse pacote também.
Ah, e tem tudo, gente. Olha, vender pacotes de outras empresas é desesperador para quem gosta de viajar, porque assim, o maior sofrimento é você fazer para alguém e você não ir junto. É uma delícia organizar, a gente, eu sou daquela que viajo 3 vezes, né? Enquanto organizo, enquanto estou lá e depois nas lembranças. Mas na hora que eu estou organizando alguma coisa, assim, com aquela empolgação, mas aí depois eu percebo, não sou eu que vou. Ah, que tristeza! Mas, enfim, alguém vai ficar feliz da vida, né? Mas tem tudo. É muito louco, assim, esse mundo das agências de viagens.
Que gostoso. E a Laine também perguntou aqui se você foi na viagem com a Elisa, a Alessandra Coutinho, para Buenos Aires.
Não, nunca viajei com ninguém da Uninter, não. Ah, só com os meus pais mesmo.
Perfeito. Daí a Franciele Carvalho Castro também apareceu aqui, né? Bom dia, Fran. Comentou aqui, iluminada, maravilhosa, amo de paixão.
Ai, coisa linda!
Para a Lisandra. E, Lisandra, a gente falou isso daqui agora, né, das viagens, né? Então, acredito que para alguém que ame fazer isso, a pandemia está sendo difícil, né, de aguentar, porque não pode fazer nada. Então, exato. Fala para a gente um pouquinho, o que você está buscando fazer agora, então, hobbies, fora isso das viagens? O que você faz?
Na realidade, eu estou... Estou pegando informações, né? Estou coletando informações, ando fazendo alguns textos na internet para poder colaborar, né? Com essa coisa do turismo, né? Que a gente tem estudado muito que a pandemia, quando ela tiver todo mundo vacinado, vai ser um estouro, porque as pessoas elas querem se movimentar, né? Se movimentar pode ser por uma viagem curta ou uma super mega viagem. Então, cada um vai precisar colocar a vida em movimento e dar uma desopilada também, né? Eu, basicamente, estou estudando um pouco disso, né? Tô entendendo esse mundo das viagens, mas estou curtindo uma preguiça, né? Nos outros dias, assim, também, né? Estou me dando ao luxo de poder curtir a minha casa, né? Eu acho muito bom isso. A gente não viver... A física quântica me trouxe isso, né? Esse desespero, essa urgência pelo ter, pelo conquistar, pelo correr atrás, já não faz mais sentido para mim, né? Eu procuro muito mais a essência, o ser, o auxiliar, o ajudar, o ser um bom ser humano, né? Então, e esse tempo, a vida inteira, vamos dizer assim, eu saía de casa cedo, ia trabalhar, voltava à noite, e a minha casinha ia ficando meio que de lado, né? E essa pandemia, a gente estava conversando antes, né? Assim, eu gostei de curtir minha casa, eu acho tão, né, é um ambiente aconchegante, é um ambiente que me reflete. Então, eu estou curtindo o meu ambiente, né? Eu tô curtindo isso e pesquisando. Lógico que no fato de não poder viajar, não poder, né, fazer qualquer coisa assim, dá um desespero. Mas eu não posso reclamar. Eu fui em fevereiro para Cancún, né? Eu fiquei 16 dias lá. Então, eu tô equilibrada, eu estou carregada de viagens, né? Então... e sabendo agora que nós estamos... Né, ontem eu me vacinei. Então, a galera enorme da Uninter também tá se vacinando, vai se vacinar. Aí a gente já enxerga, assim, que está clareando, né? Nossa vida vai mudar, sim. E aí, quando mudar, aí a gente se entrega a outras coisas, né? Então, acho que tem que ter tempo para tudo, né? Nós estamos num tempo de recolhimento, num tempo de se entender, se conhecer, se transformar, ajudar... se melhorar, né, fazer coisas, cursos, enfim, coisas que te agreguem, para quando a gente sair disso, a gente, obviamente que nem todo mundo entende dessa forma, né, mas esse é o meu entendimento, me tornar a cada dia uma pessoa mais colaborativa, mais humanizada, né, para poder ajudar quem precisar aí, né, que eu acho que tem gente que não gosta muito dessa análise, né, mas eu acho que tudo tem um propósito, né, a pandemia, ela... Se você andar bem a fundo, assim, tem muitos propósitos aí no que a gente precisa aprender, né? Uma regeneração do planeta Terra, né? A gente precisa entender dessa forma. Mas acho que é isso.
Muito bem. Lisandra, você falou bastante da nossa vida agora. Eu não sei se já está nesse meio, mas eu queria perguntar para você, então. Dentro tudo das viagens, da sua trajetória da Uninter, da sua vida, qual que é um momento que você pode falar, contar assim pra gente, que foi muito marcante pra você, que foi muito especial? Pode considerar, digamos, um divisor de águas, sabe, na sua vida. O que que você poderia contar pra gente?
Nossa Senhora, assim, é aquela coisa, né, é tudo um processo, né? Eu não gosto de colocar assim pontualmente esse momento aconteceu isso, né? Mas à medida que a forma como a gente olha para aquilo que está acontecendo é que vai determinar o depois, né? Uma, obviamente, foi eu, na época eu não entendi a grandiosidade do que veio a se tornar um Inter, mas hoje aquilo foi realmente um marco, né? Eu recebi a ligação do Wilson pedindo para eu ir para lá, aquilo foi assim, realmente um divisor de águas na minha vida, que eu vim a entender muitos anos depois. Acho que outra coisa foi o fim do meu casamento, que no primeiro momento eu vi assim como, ai, que desespero, né? Que terrível. Depois eu percebi que foi a melhor coisa que me aconteceu. E, sabe assim, acho que assim, poder levar para os meus pais para viajar também, porque assim, o fato do fim do casamento proporcionou que eu pudesse levá-los, né? Uhum. Então isso também para mim foi um divisor muito bom, muito legal, que valorizo absurdamente. e as minhas conquistas, né? Casa própria, tudo que é o fato de trabalhar na Uninter me proporcionou, né? As próprias viagens, e se sem a Uninter não tem nem dinheiro para viajar, para sair, né? Na esquina. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, e obviamente a física quântica, né? Eu vejo assim que aquilo realmente foi assim, gritante na minha vida, né? Mas aí é muito interior, né? É o que aconteceu comigo interiormente, no interior, que reflete, espero que reflita, né, para as pessoas, uma transformação, né, para mim. Mas, assim, eu não consigo pontuar, assim, alguma coisa, mas são momentos que a gente vai vivendo e que depois você percebe o quanto aquilo foi impactante na sua vida, né? E hoje, obviamente, assim, curtir a minha casa, estar em casa, assim, também é um momento crucial, né, esse e acho que também dá para falar um pouco de relacionamentos, né, eu tô namorando há um bom tempo e esse novo relacionamento, assim, também me trouxe muita coisa diferente, né, um novo entendimento do que são relacionamentos, né, que eu não tinha antes, né, e também é maravilhoso, né, um valor, uma valorização da questão feminina e da questão né, homem e mulher, digamos assim, né, que eu não sabia o que era isso antes, então hoje eu entendo, né, a física quântica também me trouxe isso, né, a questão do feminino, do ser feminina, né, porque eu, desde sempre eu fui muito, assim, masculina na ação, né, e eu, às vezes, se deixa a tua energia feminina um pouco estagnada. Quando eu fiz o curso, eu percebi que eu precisava valorizar um pouquinho mais o ser feminina, né? Deixar um pouco o meu lado masculino de lado. E aí, obviamente, que eu atraí um namorado maravilhoso, né? Que te traz, assim, que me valoriza como mulher, né? Que permite eu exercer o papel feminino, assim, muito tranquilamente. E acho que, basicamente, são esses momentos da minha vida. São muitos, com certeza.
Ai, que lindo você falando relacionamento, assim, seu hoje, seu namorado, e é bem isso mesmo, né? Mulheres, é esse tipo de relacionamento que a gente tem que aceitar, né? Nada menos do que isso, não. E Lisandra, querida, pra gente finalizar aqui, então, um sonho a ser realizado.
Ah, meu pai, continuar viajando, assim.
Conhecer todos os países, carimbar o máximo possível do passaporte.
Exato, assim, aquele passaporte assim, cheio de carimbinhos, né? Eu tenho como meta de vida, assim, né? Gostaria muito de morar fora por um tempo, não tenho vontade de sair do Brasil definitivamente, mas ter a experiência de, quem sabe, um home office, quem sabe, assim, uma coisa da vivência cultural, né, de outros países, por exemplo, passar, sei lá, 6 meses na Espanha, voltar para o Brasil, depois ir para mais uns 6 meses em algum outro lugar do mundo, e talvez isso seja um sonho meu, assim, ter essa, poder olhar com os olhos de uma moradora local em outros países, em outras culturas, para ter entendimento. Isso agrega muito para a gente, né? Isso é muito bom. Eu acho que basicamente esses são meus sonhos agora, né? Poder continuar viajando.
Muito bem, dá para aproveitar, né? Agora que a Uninter está abrindo polo em vários países.
Uninter, lembre de mim.
Uninter, me coloca para trabalhar home office lá nos polos, por favor.
Isso mesmo. Maravilhoso.
Ah, Lisandra, mais uma vez, então, gostaria de agradecer a sua participação aqui, viu? Sim. Também mandar beijo para as meninas, né? Todas que comentaram, participaram aqui do programa hoje. A Venise, que até falou também. Vamos prosear em breve, né? Agora, com isso da vacinação, acho que dá para começar a sonhar, né?
Com certeza. Obrigada, meninas, por terem participado aqui. Ai, que lindas. Eu tenho um carinho imenso por cada uma de vocês. Meu Deus do céu.
Muito eu também, lembranças. Quando der, eu quero prosear contigo pessoalmente, porque isso da física quântica, eu fiquei muito curiosa. Adoro esse tipo de coisa, adoro esse tipo de tema, então a gente vai ficar horas aí.
Ó, as energias, elas se cruzam, né? Assim, tem gente que de repente ouviu falar e vem pensar assim, nossa, é louca, deixa eu sair correndo porque não bate bem. E ao contrário, né? Você fala assim, nossa, eu tenho uma atração por isso. Então, aí quando a gente começa a falar de energia, a gente vai até 2022 falando, se deixar.
Muito bem, então, querida, mais uma vez, obrigada. Viu? Qualquer coisa que precisar, pode contar aqui com a equipe da CNU também.
Você também? É, fica à vontade de me chamar de novo quando precisar aí. Estamos aí.
Ah, mas pode ter certeza que eu vou chamar sim.
Então, tá ótimo.
Todas as coisas.
Ah, que delícia.
E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do programa Memória Viva, trazendo mais uma história de alguém que ajuda a fazer da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!